Continuando então, nós estamos em Zacarias 6, nós estamos na parte final desse capítulo. Como nós vimos na última aula, depois de 8 visões que Deus deu para Zacarias, nós temos agora uma profecia e um ato profético, né? Um ato que não era uma visão, mas que Deus ordenou que Zacarias procurasse uns exilados, um pessoal que tinha acabado de voltar da Babilônia, tinha uma oferta em ouro, em prata, que usasse essa oferta, esses recursos que eles trouxeram da Babilônia e fizesse coroas, no plural, ou uma coroa bem elaborada, bem sofisticada, e colocasse na cabeça do sumo sacerdote. Então era um ato muito diferente, um ato radical, um ato simbólico. Claro que Josué não se tornaria rei, mas era um ato que Deus mandou fazer, simbolizando a vinda do renovo. Então nós demos mais atenção na última aula ao renovo, né, que é Zacarias 6, versículo 12, quando Zacarias coloca a coroa na cabeça de Josué e ele fala e dá uma palavra do Senhor: aqui está o homem cujo nome é Renovo. E nós falamos sobre outras profecias que falam também sobre esse renovo, e falamos bastante sobre esse aspecto, né, de um renovo, de um broto, de um rebento, de uma raiz, parecendo uma raiz ou um toco sem vida, mas nasce um pequeno brotinho, um raminho, e esse raminho cresce. Então, nós vamos dar continuidade hoje falando sobre o que acontece dentro dessa profecia de Zacarias, o que eles podiam esperar, qual era a palavra profética a respeito desse renovo. Fala, evidentemente, do Messias, da vinda desse homem esperado, homem Deus, descendente de Davi, o renovo que viria, que realmente seria a chave para tudo que os profetas tinham previsto, tudo que o povo esperava: o reino, a vitória, a paz, a glória, tudo seria, na verdade, por meio desse renovo. Mas tem mais informações, tem mais fatos surpreendentes sobre o renovo que nós vamos falar hoje, e com a ajuda de Deus queremos também renovar a nossa esperança, porque Jesus já veio uma vez, ele foi o renovo que brotou de um lugar inesperado. Era o descendente de Davi, mas ninguém esperava, ninguém podia ver que Maria era, ninguém sabia provavelmente que Maria era descendente de Davi, e não tinha aparência nenhuma, como fala em Isaías 53. Mas o que mais nós esperamos desse renovo que foi embora e vai voltar? Então, que o Senhor renove a nossa esperança e que nós possamos realmente crer no que vem pela frente. Nós temos um futuro glorioso, nós temos algo maravilhoso que vai, não só vai acontecer, mas vai introduzir um tempo que não temos palavras para descrever, um tempo do reino de Deus. Senhor, nós pedimos que os nossos olhos sejam abertos, assim como há 2.500 anos o Senhor mostrou isso para Zacarias, que nós possamos hoje ter o mesmo espírito, que nós possamos olhar para esse ato que foi feito ali, com forte simbolismo, mas um ato que simboliza algo que vai acontecer, algo que o Senhor vai fazer. Isso aqui não é uma figura, não é uma ilusão, não é algo que simplesmente existe na ideia, mas é algo que o Senhor planejou e que o Senhor vai fazer. Abre os nossos olhos, ajuda-nos a enxergar e a esperar e a fazer parte desse grande acontecimento que está para chegar para todos nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, então estamos em Zacarias, capítulo 6, E depois desse ato profético que Zacarias cumpriu, de acordo com as instruções de Deus, vamos reler o versículo 12. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem. Então ele colocou a coroa na cabeça de Josué e falou: aqui está o homem. Não era Josué, mas Josué estava simbolizando, e Deus já tinha falado isso com ele no capítulo 3, que Josué seria um presságio, que o que Deus estava fazendo com Josué naquela visão, agora é um ato concreto que foi feito, mas essas coisas eram presságios, eram sinais proféticos, eram símbolos que estavam apontando para algo que viria. Então, aqui está o homem, cujo nome é Renovo, filho de Deus, como nós sabemos hoje, filho de Deus, mas homem. Aqui está o homem, cujo nome é Renovo, broto, raminho novo, rebento. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, coloquei aqui na folha o que nós temos de informações aqui nessa profecia, o que está dizendo a respeito desse renovo, a respeito desse homem que Josué já estava simbolizando como uma profecia. Nós falamos sobre o renovo, mas eu queria enfatizar uma coisa. Devo ter falado alguma coisa sobre isso na aula passada, mas eu queria enfatizar que no versículo 12 fala assim, que ele brotará, algumas traduções falam, ele crescerá, né? Ele vai brotar e vai crescer. Ele brota e cresce do seu lugar. Essa frase, essa informação aqui significa que o Jesus existe desde a eternidade. Jesus não precisava, ele já estava pronto, ele não precisava crescer. Ele apareceu várias vezes no Primeiro Testamento, almoçando com Abraão, apareceu para Josué antes da Batalha de Jericó. Ele apareceu várias vezes como o anjo do Senhor, aqui mesmo em Zacarias. Mas quando Jesus veio para se tornar o nosso Messias, ele cresceu, ele não caiu do céu pronto, ele não desceu no paraquedas, ele não apareceu de repente, ele já é eterno, ele tem tudo, ele não precisa se desenvolver, ele não precisa crescer, mas é isso que aconteceu. E esse é o caminho do reino de Deus. O reino de Deus está na mente de Deus. Deus fala como ele criou a terra. Ele pode falar a palavra e acontecer imediatamente. Mas até mesmo a criação, pelas pesquisas, pelos conhecimentos científicos, assim, Deus fez, Deus criou. Mas é um processo, Deus faz as coisas acontecerem por um processo de crescimento. Então, olha só, esse renovo que nós vamos ver hoje, como que ele vai reinar, como que ele vai trazer esse reino de paz, esse reino de justiça que ele já esperava naquele tempo, que nós continuamos esperando, este reino e o renovo que traz o reino. Isso não vem assim num abrir e fechar de olhos. Isso é algo que Deus faz por meio de um processo de crescimento. Então, ele crescerá no seu lugar. Nós sabemos que a vida de Jesus foi assim: ele nasceu, ficou 30 anos crescendo, desenvolvendo, amadurecendo como homem. E nós vamos ver outros aspectos disso, mas isso é um ponto. E nós vimos também que o renovo que veio ao mundo há 2000 anos, esse renovo continua crescendo. Jesus foi embora, ele ressuscitou, ele perfeito, ele veio como perfeito, mas ele assumiu a nossa humanidade e desenvolveu essa humanidade na vida dele. Mas o processo do renovo, de uma forma misteriosa, porque Jesus, usando uma outra metáfora, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, então esse corpo, esse templo de Deus, tem várias simbologias, esse renovo que vai ser uma árvore frutífera, vai encher a terra com seu fruto maravilhoso, é algo que continua crescendo em nós. Então, esse renovo tem um longo processo de crescimento. Então, ele brotará do seu lugar. Então, vamos aqui seguindo Zacarias, a profecia dele, e está aqui os pontos, o que ele está afirmando. Então, ele é o renovo que vai brotar e crescer, e aí esse renovo crescido, que cresce e que desenvolve, vai chegar ao ponto em que ele vai edificar o templo do Senhor. Eu não sei o que Zacarias entendeu naquela época, eu não sei o que Josué e Zorobabel entenderam, mas para nós, né, nós já entendemos um pouco mais por causa da história, esse templo que Zorobabel e Josué estavam construindo, como nós sabemos hoje, não é o templo que permaneceu, não existe mais aquele templo, foi destruído no ano 70. Mas Zacarias está recebendo a palavra de que esse renovo é quem realmente vai edificar o templo. E quando as escrituras, quando Deus repete alguma coisa, é porque isso tem uma ênfase dobrada. Então ele fala, no final do versículo 12, ele brotará, crescerá do seu lugar e edificará o templo, ele que vai construir. E aí ele repete no início do versículo 13, sim, ele mesmo, é ele que vai edificar o templo do Senhor. Então, talvez eles não entendessem isso naquela época, talvez eles entenderam que Josué era o renovo, e simbolicamente era, mas a profecia estava falando sobre um templo futuro, um templo que vai ser realmente a casa de Deus, né? Então, esse renovo é quem vai edificar o templo do Senhor. Isso, nós temos falado sobre isso várias vezes, mas vamos pontuar isso aqui, que se é Jesus que vai edificar o templo permanente, o templo definitivo, então nós não temos muita coisa para fazer agora. O que nós precisamos fazer? Não, vamos esperar o rei Jesus voltar, o renovo, o sacerdote, aquele que vai realmente fazer as coisas, vamos deixar para ele, vamos abandonar nosso projeto. Não, toda a palavra profética de Ageu e Zacarias era: vocês precisam edificar, vocês devem edificar, porque vocês pararam, não parem de edificar a casa de Deus. Então, mesmo não sendo a casa que vai ser a casa definitiva, a construção da casa de Deus agora é um passo importante e necessário para chegar lá. Mas nós temos que sempre estar conscientes de que o templo definitivo, a casa permanente, não é o que nós estamos fazendo, faz parte, eu não sei, é uma coisa misteriosa. Deus vai usar as pedras vivas, Deus vai usar a casa que está sendo edificada agora, mas a casa permanente é ele que vai fazer. Então, porque veja, essa palavra vem ao final das oito visões. Então, as oito visões mostraram várias coisas sobre o que aconteceria no futuro, coisas que não aconteceram ainda. Então, nós entendemos que essa palavra profética, essa palavra do final, está se referindo realmente à volta definitiva, à vinda, na segunda vinda. Né? Eles não sabiam que Jesus, que o Messias teria que vir primeira vez e ter um intervalo e depois vir segunda vez, eles não entendiam isso. Mas essas profecias, a grande maioria das profecias que vieram nessas oito visões, mostravam estava mostrando esse reino definitivo, né? Essa segunda vinda. Então, aqui ele vai edificar duas vezes, fala que ele vai edificar o templo do Senhor. E ele receberá, aqui tem várias traduções, mas eu creio que a ideia é que ele vai receber esse renovo que vai edificar o templo verdadeiro, o templo permanente e definitivo. Esse renovo, até agora está chamando de renovo, ele vai receber a honra real. Eu quero ler, fazendo um parênteses bem rápido, eu quero ler um texto em 1 Crônicas 29, para mostrar essa mesma palavra, essa mesma expressão que é usada aqui, que ele vai receber, algumas traduções falam glória, outras falam honra, esse renovo que vai edificar o templo e vai receber a honra. Vamos lembrar que Salomão, filho de Davi, ele foi parcialmente, porque ele, em muitos aspectos, ele não foi uma boa figura, uma boa representação de quem Jesus é, mas em muitos aspectos ele foi uma imagem, né? uma metáfora, né? Daquilo que Jesus seria. E em 1 Crônicas 29, porque Salomão foi quem edificou o templo, como Jesus vai, e aí 1 Crônicas 29, 25... O Senhor engrandeceu muito a Salomão perante todo Israel e deu-lhe majestade real. Talvez outras traduções falem honra real, mas é a mesma palavra que é usada em Zacarias. Então, nós sabemos, Salomão foi o rei, mesmo acima de Davi, o pai dele, que tinha mais riqueza, mais glória, mais... Assim, ele se sobressaiu, ele foi exaltado, governou sobre uma região maior. Assim, ele foi o rei que recebeu mais glória de todos os reis de Israel. Então, ele simboliza o reino de Jesus. Ele teve um reino de paz, ele foi um rei com sabedoria tremenda, ele era justo... Ele que fez a casa de Deus, enfim, né? Então Salomão tem vários aspectos que apontam para o reino milenar, para o reino de Jesus na terra. E é interessante que usa essa mesma expressão. O Senhor engrandeceu muito a Salomão perante todo Israel e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Então, tudo isso aí também está apontando para Jesus, porque ele vai receber algo muito maior, ele vai ser toda a glória, Deus o exaltou, como fala em Filipenses 2, Deus o exaltou acima de todos os nomes, no céu, na terra, embaixo da terra. Ele recebeu, já recebeu esse direito, já recebeu glória porque subiu aos céus, mas ele vai receber essa glória de uma forma muito mais plena quando ele voltar, porque ele vai voltar como rei, ele vai assumir o governo, o reino sobre toda a terra, e ele vai receber glória de todos os reinos, de todos os povos, de todas as pessoas na terra. Então é isso que está dizendo, ele vai receber muita glória real. E outra coisa nessa expressão, voltando para Zacarias 6, versículo 13, quando fala, algumas traduções, ele receberá, mas essa palavra é ele carregará. Ele, até umas falam assim, que ele suportará. E eu sempre lembro desse texto, quando a gente entende que nós, como seres humanos caídos, a nossa natureza caída não suporta glória. nós não temos estrutura. Por isso, quando as pessoas, e isso vai desde pessoas em posição política, pode ser pessoas, jogadores, né, de esportes como futebol, que recebem muita glória, atores e atrizes que recebem muita glória, pessoas na igreja, sempre, né, você vê aquelas cenas, ou às vezes até alguém participou de cenas em que um cantor tem uma multidão, todo mundo com as mãos levantadas, eu fico pensando, gente, que cena, que só quem merece, só quem suporta ter uma multidão com as mãos levantadas, em delírio e exaltando, como eu falei, seja cantor, ator, atriz, político, um cientista, seja quem for, ninguém, nenhum ser humano é capaz de suportar essa glória. Vamos falar de Salomão, o filho de Davi, esse Salomão que foi rei glorioso. Ele não suportou, ele não conseguiu suportar, ele recebeu glória, ele recebeu de Deus, quando, né, Deus perguntou para ele, o que você quer? Salomão não pediu glória, não pediu riquezas, não pediu as coisas que as pessoas geralmente sonham em ter, e Deus elogiou, porque ele pediu sabedoria, ele pediu um coração sábio. Só que mesmo ele recebendo essa sabedoria, né, o livro de Eclesiastes, o Provérbios, Salomão viu quanto que riquezas são traiçoeiras, ele sabia disso, nós sabemos disso. E mesmo assim, quando vem glória para nós, seja uma glória pequena, é muito perigoso. Você faz mal, eu faço mal para os outros quando eu elogio de um jeito de dar a honra para a pessoa. É muito perigoso isso, e ninguém suporta. Então, é muito interessante essa expressão, porque esse filho de Deus, que é homem, que sabe quais são as nossas tentações, sabe quais são as nossas fraquezas, ele suporta, ele vai suportar, ele já tem, né, ele já recebeu glória, ele entrega tudo para o Pai. Ele sempre falava, principalmente no Evangelho de João, que nós temos esse registro, que tudo vinha do Pai. Eu recebi as instruções do Pai, eu recebi poder, eu recebi autoridade, o Pai que me deu a capacidade, que me deu o poder de ter vida, de repartir vida, tudo veio de Deus. Então, Jesus sabe como suportar essa glória. Ok. Então, 3, ele receberá grande honra real, grande majestade, e ele vai suportar. E aí a próxima frase diz o seguinte: ele se assentará no trono. Bom, né, por enquanto não falou que ele é sacerdote, vai falar em seguida. Por isso que eu estou indo assim, passinho por passinho, de acordo com a sequência que está aqui na profecia de Zacarias. Ele é um renovo, ele começa humilde, ele começa como um brotinho que ninguém dá nada, ele já saiu de um lugar que ninguém nem achava que tinha vida. Então ele é um broto que cresce, que vai edificar a casa de Deus, que vai receber então grande glória e grande honra, e vai se assentar no trono. Então ele é um rei, ele se assentará no trono. A minha tradução fala sentar-se-á e dominará no seu trono. Mas ele vai se assentar e vai reinar, vai governar, ele vai fazer a casa de Deus, vai receber honra e vai se assentar no trono como rei, porque ele vai governar, ele vai dominar, ele vai governar. Quantas profecias que nós temos a respeito da segunda vinda de Jesus e como todos os reinos do mundo passarão a ser, estar debaixo do governo dele, e ele vai reinar sobre todas as coisas, né? Isaías 9, né, que fala de um menino que nasceu, mas o governo estará sobre seus ombros e do crescimento do seu reino não terá fim. Aí você já começa a imaginar, né? Não são só reinos da terra, se não tem fim, o governo, o reino de Jesus aqui na terra vai se estender a outros planetas, sei lá, a outros sistemas. O que, que pode vir depois? A gente não faz ideia, mas nós temos aqui essa confirmação de que esse renovo vai crescendo de uma forma humilde. Lembra sempre de Isaías 53, como é que começou, de onde veio esse brotinho, de onde, o que, que aconteceu até que ele chegasse ao trono. Então ele vai se assentar no trono. E agora no número 5 que vem essa declaração que estava sendo representado pela coroa na cabeça de Josué. Então já estava indicando que um sacerdote se tornaria rei. Então aí fala assim, ele será sacerdote no seu trono. Ele será sacerdote. Então esse renovo é que outras profecias, né? Lembra, nós vimos na aula passada esse renovo, Isaías 11 fala, Jeremias 23 fala, que esse renovo vem da descendência de Davi. Descendente de Davi é a descendência real. Mas como nós sabemos também, não tinha como a descendência de Davi, que herdava, seriam sempre os herdeiros do trono, mas os descendentes de Levi é que seriam sacerdotes. O rei não pode ser sacerdote, o sacerdote não pode ser rei. Isso era proibido, isso não podia acontecer. Deus separou isso dentro da nação de Israel. Deus continua separando isso. Eu sempre falo que na igreja Deus separa, Deus chama algumas pessoas para um ministério, para um dom mais administrativo, mais de cuidar, de governar, de saber como levar para frente. Agora, o sacerdócio é outro tipo de chamado, e são chamados diferentes, são dons diferentes. Deus não une na mesma pessoa as pessoas, né, como Marta e Maria, né, mais ou menos aquela divisão, aquela dicotomia entre Marta e Maria. Maria é a pessoa que serve, que é prática, a Marta é a pessoa que sabe fazer as coisas, que cuida, que faz tudo acontecer numa casa, e Maria é aquela que se assenta aos pés de Jesus. E as duas coisas são necessárias. Ali Jesus falou uma coisa necessária, porque era para todos, né? Marta e Maria, era para as duas ouvir de Deus. Mas realmente os chamados são diferentes, né? Deus chama algumas pessoas mais com esse dom, esse chamado, essa facilidade de passar tempo na presença de Deus. Ele chama outras pessoas para serem pessoas práticas, para dirigir, para administrar, para cuidar de coisas práticas. Na igreja primitiva, os apóstolos falam assim, precisa chamar diáconos, e a gente sempre tem aquela ideia, um diácono é menor. No plano de Deus não é menor. Estevão foi o primeiro mártir, ele estava cheio do Espírito Santo, pregou uma mensagem fantástica para todos os sacerdotes, ele não era menor, mas ele foi chamado, acho que depois ele entrou num outro chamado, mas ele foi chamado para algo muito importante, que era cuidar das necessidades das viúvas, administrar os recursos que estavam sendo distribuídos. Então, agora Jesus, não, Jesus é o sacerdote no trono. Então, isso é algo muito importante, nós vamos gastar um pouco mais de tempo hoje falando sobre isso. Nosso tema realmente hoje estamos olhando todas essas afirmações, mas o ponto que chama mais atenção, o ato profético que Deus mandou Zacarias fazer, era colocar uma coroa na cabeça de um sacerdote. Então, nós queremos entender mais. Essa frase aqui, essa quinta aqui, é a frase central, porque esse renovo vem, ele edifica a casa de Deus, ele recebe honra real, ele se senta no trono com autoridade para governar, mas ele é um sacerdote. Ele será sacerdote no seu trono. Por isso que eu tenho falado, eu considero essa profecia, olha, são dois versículos de Zacarias 6, eu considero essa profecia como uma, claro que tem várias outras super importantes, tem o próprio capítulo 53 de Isaías, que é uma profecia fantástica do Messias, mas essa aqui é uma das profecias mais fantásticas, porque fala de muitas coisas, olha quanta coisa que nós temos nesses dois versículos, a respeito de quem é o renovo, de onde que ele vem, fala das duas vindas, porque tudo começa no, na primeira vinda, mas aí essas coisas vão se desenvolvendo e a parte final, a parte principal da profecia é a da segunda vinda, porque ele vai edificar a casa permanente. Ele começou a edificar na primeira vinda, porque ele falou, até falou assim, vocês podem destruir esse templo, eu vou reconstruir em 3 dias. Então ele estava falando sobre esse começo da edificação do templo definitivo. Mas a consumação, a finalização é na segunda vinda. Então Jesus, esse renovo, ele é um rei, ele recebe honra real, ele governa, ele se assenta no trono, mas ele é um sacerdote. Ele é um sacerdote no seu trono. E haverá harmonia, alguns falam assim, um conselho de paz, haverá paz entre os dois. Algumas traduções até completam, entre os dois ofícios. Esse texto tem sido muito discutido, muito estudado, e tem umas coisas assim que realmente são um pouco ambíguas, né? Não são muito claras para entender. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Assim, no fim, o que ele está dizendo pode ser interpretado de pelo menos duas maneiras, de que haverá uma harmonia entre os dois ofícios. Isso é uma tradução, é uma interpretação possível, que entre essa divisão que eu falei que sempre houve, então, entre a função de ser rei e a função de ser sacerdote, são as duas funções principais. E veja que confusão que dá quando um ditador quer ser adorado como rei, como Deus. Ele quer ser adorado. Então, toda mistura. E um parênteses muito importante, eu sei que tem polêmicas, polarizações, mas muito cuidado, porque nós estamos vendo esse fenômeno na política brasileira, na política norte-americana e em outros lugares. Nós estamos vendo uma prostituição, uma mistura contaminada, abominável para Deus, que é a mistura entre religião e política. Isso é uma coisa terrível, por isso que Deus sempre falava, não, rei é uma coisa, sacerdote é outra coisa. Então, sempre tinha que ser separado. Mas aqui, em Jesus, vai haver perfeita harmonia. Vai haver perfeita harmonia, perfeita paz. Vai ser uma união do jeito que Deus queria. Deus separou, não porque não deveria ter união. Como muitas pessoas, eu tenho visto muitas pessoas argumentando hoje, mas a religião faz parte da nossa vida, então tem que fazer parte da política. Sim, mas tem toda essa questão de que as pessoas hoje não têm, todos nós não temos a capacidade de suportar glória. Nós não temos, por isso que tem que o sistema de governo tem que ter os três poderes, tem que haver um sistema de equilíbrio, uma parte do poder tem que equilibrar outra parte, não pode concentrar muito poder numa pessoa. E isso é válido para a igreja. A gente acha que na política tem que se separar, mas na igreja também tem que se separar. Não pode haver muito poder nas mãos ou no, nos ombros de uma pessoa. Então, mas em Jesus, sim, a religião, a política, a vida do povo, a nossa vida, ela precisa ser unida. Por isso que o reino de Deus vai trazer paz e justiça, porque vai unir o sacerdócio com a realeza. Então, vai haver perfeita paz e harmonia entre os dois. Ok. Então, essa é a profecia, é fantástica, e hoje nós vamos só explorar um pouquinho mais sobre essa questão de um sacerdote ser rei. E o que significa isso? Por que isso é importante? É importante hoje que fique separado, mas é importante que um dia essas duas funções se unam. Não vai ter reino de Deus, não vai ter mesmo perfeita paz e justiça se houver essa separação para sempre, porque as duas coisas fazem parte da nossa vida. Então, para trazer o sistema de Deus, o ambiente de Deus, o reino de Deus para a terra, precisa haver uma união. Mas de que forma? Então, nós vamos ver em Jesus, obviamente, o único que é sacerdote e rei ao mesmo tempo, nós vamos ver como que fica essa união. E lógico que é só um pequeno gosto, uma pequena introdução, porque é um assunto que poderíamos nos aprofundando muito mais. Então, essa passagem não fala a respeito de um rei que era sacerdote, mas o livro de Hebreus fala muito. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse chamado, essa ordem que Jesus representa, que Hebreus explica, né, com bastante detalhes, no capítulo 5, 6, 7, 8, né, de Hebreus, vai falar muito sobre uma figura misteriosa, mas ele está usando como uma figura, como um símbolo, uma alegoria falando a respeito de Jesus. E essa figura é Melquisedeque. Hebreus afirma, é uma profecia que vem do Antigo Testamento, Salmo 110, tem uma profecia lá que fala que Deus jurou, Deus chamou seu filho, o Senhor disse ao meu Senhor, é um salmo pequeno, mas que tem um conteúdo fantástico, muito citado nas escrituras do Novo Testamento, que fala que Jesus, o filho, é chamado para ser um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E eu não vou tomar o tempo agora, né? Só vou lembrar, sempre é bom a gente partir, se a Bíblia usa uma figura, uma pessoa, um personagem, para representar aquela ordem diferente. Então vamos lembrar o que aconteceu lá. Tá? Essa história está em Gênesis 14. A história é que Ló, o sobrinho de Abraão, morava em Sodoma, e veio uma aliança, né, uma coligação de vários reis, e conquistaram Sodoma, Gomorra e outros reis ali, e levaram muita gente embora como cativos, e dentre esses estava Ló. Então Abraão arriscou sua vida, pegou os seus servos, 318 servos, para ir atrás, para pegar Ló de volta, e Deus deu uma vitória tremenda, porque não fala de números, mas é claro que esses exércitos, esse pessoal que pegou, que conquistou Sodoma e aquela região, eles tinham um exército muito maior. Mas Deus deu a vitória para Abraão, ele derrotou aqueles reis que tinham feito isso, e trouxe não só Ló, ele trouxe tudo que eles pegaram, trouxe as pessoas, trouxe os bens, provavelmente rebanhos, trouxe as coisas que eles tinham tomado. Então, quando Abraão está chegando de volta para trazer de volta, né, Ló e devolver ao lugar onde eles moravam, Abraão foi recebido por duas pessoas. Abraão foi recebido pelo rei de Sodoma e ele foi recebido por essa figura misteriosa que se chamava Melquisedeque, que foi chamado ali como rei de Salém, que seria o mesmo lugar de Jerusalém. Então, olha só, Abraão, vitorioso, ele foi recebido por duas figuras reais, o rei de Sodoma e o rei de Salém. Então ele foi recebido por duas pessoas. O que que o rei de Salém tinha a ver com isso? Ele não, esse exército inimigo não atacou Salém ou Jerusalém, a região de Melquisedeque. O rei de Sodoma estava saiu ao encontro porque, graças a Abraão, ele está recebendo tudo de volta. Mas aí nós temos duas mensagens diferentes. Melquisedeque é o sacerdote, é rei e sacerdote. E ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E ele fala com Abraão que ele bendiz o Deus Altíssimo que deu a vitória a Abraão. Então, Melquisedeque, ele não elogia Abraão, ele fala assim: bendito seja você, abençoado seja você, mas ele coloca a honra a Deus, ele atribui a honra da vitória de Abraão a Deus, e é Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então, é ele que é dono de todas as coisas. Melquisedeque reconhece que Deus é quem é, de fato, o dono de todas as coisas. Enquanto isso, o rei de Sodoma, que a gente pode até achar normal, mas o rei de Sodoma, ele fala assim: me devolva as pessoas, mas você pode ficar com os bens. E Abraão fala assim: não, eu não quero que você me dê nada, eu não quero ser corrompido. O que você consegue entender nas entrelinhas é que Melquisedeque tinha uma mensagem pura. Ele dá a honra a Deus e ele atribui as coisas pertencem a Deus e a honra pertence a Deus. E o rei de Sodoma está disposto a dar um galardão, um prêmio grande pela vitória que ele conseguiu. E Abraão falou assim: eu não vou aceitar isso, eu não vou ser corrompido. E outra coisa, então, então o rei de Sodoma não necessariamente estava querendo corromper Abraão, mas Abraão entendeu dessa forma, que seria uma espécie de corrupção. Ele fez para Deus e ele não aceitou nenhum tipo assim, de galardão, mesmo porque assim, aquilo ele estava devolvendo às pessoas e os bens que elas tinham. Por que queria ficar com os bens para ele? Agora, o que Melquisedeque ofereceu? Além de oferecer essa honra a Deus, e abençoou Abraão também, né? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, Melquisedeque oferece a Abraão pão e vinho. Esse pão e vinho, como nós sabemos, assim, a gente não sabe exatamente o que Abraão entendeu disso, que simbologia trazia para Abraão. Para nós, pão e vinho são os elementos, são o símbolo, né, da nossa comunhão, da ceia, da Eucaristia. Mas vamos pensar em João 6, quando Jesus fala assim: eu estou dando a minha vida, a minha carne. Como é que alguém vai comer da carne de Jesus? Só ele morrendo. Como é que alguém vai beber do sangue de Jesus? Só ele morrendo. Então, o pão e vinho trazem essa ideia de um sacerdote que está dando a sua vida para que ele possa oferecer alimento e vida para os outros. Então, na simbologia, assim, nós temos esse grande contraste. Bem, eu só queria dar essa introdução, mas vamos agora para o livro de Hebreus e vamos ver o que o livro de Hebreus nos fala a respeito desse sacerdote. E é claro que aqui também a gente não pode... É um assunto extenso, né? Mas eu só quero chamar a atenção algumas coisas aqui. Vou colocar, eu enumerei algumas coisas aqui para a gente seguir. No livro de Hebreus, nós temos, sim, como eu falei, desde o final do capítulo 4 de Hebreus até o início do capítulo 8, o autor aqui está falando sobre esse novo sacerdócio. O livro de Hebreus fala sobre a nova aliança, que é melhor do que a aliança anterior, fala sobre os sacrifícios, fala sobre a casa, fala sobre a realidade das coisas, mas principalmente o centro, a essência da carta aos Hebreus, dessa epístola, é para mostrar que o sacerdócio da nova aliança é diferente. É o sacerdócio e o sacrifício, né? São as duas coisas assim que... Porque a lei, o conteúdo da lei não mudou. A lei agora é escrita no coração. Mas o que muda na nova aliança é que o sacerdócio é melhor e o sacrifício é melhor, e na verdade eles são o mesmo, né? Jesus é o sacrifício e ele é o sacerdote. Mas fala muito sobre o sacerdócio de Jesus. Então, no início do capítulo 5, eu vou talvez indo para frente, para trás, assim, pegando alguns aspectos aqui, mas no início do capítulo 5, em Hebreus, fala assim que ninguém, nenhum sacerdote, escolhe, toma para si mesmo o chamado de sacerdócio. Isso não é uma coisa que a gente escolhe, né? Ele fala assim que, versículo 4, Hebreus 5, versículo 4, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Versículo 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Gente, isso é tremendo, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele se ofereceu para Deus, mas ele não assumiu, não foi ele que disse, eu vou ser... E olha, nós não estamos nem falando sobre rei, nós estamos falando sobre ser sacerdote. Então, o ponto principal aqui, do primeiro, assim, que é ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Primeiro lugar, é ser escolhido por Deus. Isso não é uma coisa que a gente faz por si mesmo, não é a nossa honra que faz isso, né? Então, ele fala assim que ninguém escolhe, mas foi Deus que o glorificou, né? Então, e outra coisa que está incluída aqui, depois, acho que no capítulo 7, ele fala assim, que Jesus foi escolhido, segundo o Salmo 110, com juramento. Deus fala assim, eu jurei e não vou desfazer esse juramento. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, essa escolha é por Deus. Isso significa que nós não buscamos honra. Jesus falou isso muito no Evangelho de João, assim, não sou eu que testifico de mim, não sou eu que glorifico a mim, outros que dão testemunho, é o Pai que enviou esse princípio, assim, de não buscar glória para si. Isso é importante porque, como nós vamos ver, o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, não é só para ele. Jesus está inaugurando aquilo que Deus sempre queria, que é um reino de sacerdotes. Então não é só o renovo, o rei que se assenta no trono e que é sacerdote também. O que nós precisamos ver é que, primeiro, Jesus veio na primeira vinda como renovo, brotando, esperando, desenvolvendo ali sua vida, e Jesus se recusava a ser coroado rei na sua primeira vinda. Ele não permitia isso, ele não queria nem que as pessoas soubessem que ele era o Messias, o Filho de Deus, para que as pessoas não lhe dessem uma honra humana. Jesus se fechava para isso. Jesus ele nem tinha opção sobre isso, né? Mas Jesus foi aclamado como rei na cruz, rei dos judeus, escrito na cruz. Então, o caminho para o sacerdote se assentar no trono, como Jesus, é para todos. Todos os seus seguidores, todo o seu povo segue o mesmo caminho. Nós vamos ver isso depois. Mas Jesus foi escolhido por Deus, ele não buscou honra para si mesmo. Precisamos entender muito assim, o que é essa ordem de Melquisedeque, o que é esse sacerdote que se torna rei. Que Deus abra os nossos olhos, que nós possamos ver realmente como Jesus chega ao trono. Ele que era, né, Filipenses 2 fala assim, ele não precisava fazer nada, ele já era Deus, ele é herdeiro de todas as coisas. Foi Jesus que criou todas as coisas. Ele tinha direito, mas ele se abaixou, né, até servo e morte de cruz e tudo, para, por meio do sacerdócio, se tornar rei. Ok, então ele foi escolhido por Deus, ele não buscava glória para si mesmo. A segunda coisa que Hebreus enfatiza muito é que Jesus é Deus, mas ele é um sacerdote que pode interceder por nós, porque ele conhece as nossas fraquezas, embora ele não tenha pecado. Ele é aquele que conhece as nossas fraquezas. Isso está em Hebreus 4, um pouco antes, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Agora você vai falar assim, mas todos os sacerdotes antes de Jesus, eles eram humanos, então eles podiam compadecer-se. Mas pensa bem, os sacerdotes, por exemplo, no tempo de Jesus, eles não viviam uma vida comum como os outros. Eles estavam numa classe acima. E muitas vezes os líderes do povo de Deus hoje também estão numa classe acima. Todos são humanos, mas muitas vezes os líderes, isso em todas as esferas também, mas geralmente os líderes vivem numa classe à parte, têm um tratamento diferente, não sofrem como os outros. Então, o autor aqui está dizendo, esse sacerdote, ele não é um sumo sacerdote que vive num patamar acima, com regalias, com privilégios, com algo diferente dos outros. Então, ele não sabe como é sofrer. Tem aquela frase famosa na Revolução Francesa, que falaram com a rainha da França, assim, olha, o povo está sem pão, eles estão na miséria. Nem sei se isso é verdade ou se é uma lenda, mas assim, a resposta da rainha é, mas se eles não têm pão, por que, que eles não comem bolo? Ela não fazia ideia do que é sofrimento. Ela não fazia ideia do que é a pessoa comum, que tipo de vida. No mesmo país, são os governantes, não fazem ideia de qual é a vida de uma pessoa comum. Então, depois nós vamos ver aqui, né, mais na frente, ele é um sumo sacerdote puro, sem pecado, mas Jesus, Ele é puro, sem pecado, ele veio como filho de Deus, ele não se maculou. Mas vamos terminar de ler o versículo 15, Hebreus 4, 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado. Ele conhece todas as tentações. E agora o próximo ponto, ele conhece também todos os sofrimentos. Aliás, ele sofreu muito mais do que nós, do que qualquer um de nós individualmente. Então ele é semelhante a nós, ele conhece as nossas fraquezas, ele vivenciou, ele se sujeitou. E Filipenses 2, ele desceu das alturas e se tornou um homem, não só um homem, um semelhante a escravo, uma vida de escravo, mas não somente a vida humilde, sem privilégio, sem ter casa, sem ter regalias, mas ele sofreu a morte da cruz. Então, vamos agora para o capítulo 5 de novo, que fala assim, Hebreus 5, versículo 5, né, fala assim: Cristo não se glorificou para se fazer sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu quero fazer uma outra pausa aqui, um parênteses, porque é muito importante entender assim, esses textos que estão sendo citados. Esse texto, tu és meu filho, eu hoje te gerei, vem do Salmo 2. O Salmo 2 está sendo bastante citado nos nossos dias, porque fala a respeito de Deus ter colocado Jesus como seu filho. Fala assim: pede-me, eu te darei as nações. Fala assim: os reis da terra se ajuntam contra o reino de Deus, estão querendo atacar, não aceitam, mas que vem o filho que vai reger as nações com vara de ferro, etc. Então, nós estamos olhando para a segunda vinda e o Salmo 2 fala do filho que vai governar, do filho que vai ser o dono máximo e que vai julgar as nações. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nós temos uma facilidade de isolar certos textos e certos aspectos da verdade de Deus. Então, quando nós falamos, nós lemos e com muita propriedade que Jesus vai voltar agora não para ser mais uma vez escarnecido e perseguido e morto, ele vem agora como rei, nós sabemos que tem essa diferença, mas eu quero mostrar como aqui em Hebreus ele está colocando esses dois textos um ao lado do outro. E o que, que é? Quais são os dois textos? No versículo 5, porque ele está falando: quem é esse sumo sacerdote? Ele é um sumo sacerdote que não escolheu a honra para si mesmo. Quem escolheu foi o Pai, foi Deus. Então ele não se glorifica a si mesmo. E aí, quem o escolheu foi aquele que tem essa profecia de Salmo 2: tu és meu filho e você vai reger as nações, e todas as nações, os que estão se unindo contra para se opor ao reino de Deus, em breve eles vão ser esmagados, eles vão ser derrotados. E hoje nós temos muita ênfase sobre esse aspecto da vitória e do juízo de Deus, e isso realmente é uma verdade. Mas o texto está nos mostrando como é que esse filho do Salmo 2, que vai se assentar no trono, o trono é em Jerusalém, Deus escolheu Jerusalém, Deus escolheu seu filho, Deus vai estabelecer o seu reino, mas como que esse filho chegou ao trono aqui na terra? Qual foi o caminho que ele percorreu? Então, no versículo 5, aqui de Hebreus 5, tu és meu filho, hoje te gerei. você vai ser o rei, você vai ser o máximo, você vai pisar em todos que são inimigos, que estão se levantando, que hoje estão mostrando que não se sujeitam a Deus, que querem ser mais do que Deus. Mas olha que fala no versículo 6. E como diz em outro lugar, tu és sacerdote, você é meu filho, você vai ser rei, mas você, antes de mais nada, você é sacerdote. Você é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Deus está falando, tem uma outra ordem. Tem uma ordem temporária, que é governantes separadamente dos sacerdotes. Mas Deus está preparando, Deus deu para Abraão, no começo de tudo, Deus deu a Abraão uma figura misteriosa, uma figura diferente, um homem que era rei, mas um homem que era sacerdote, um homem que trouxe esses símbolos de Jesus, dando a própria vida. Esse homem que falou assim: Abraão, você teve vitória, mas dê honra a Deus, porque Ele que é o dono de todas as coisas. Não aceite a glória traiçoeira, os galardões traiçoeiros que vêm do sistema de Sodoma deste mundo. Você serve a Deus, você deu, arriscou a vida para salvar Ló, que não reconheceu, não deu honra para Abraão. Então agora aqui, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o que vem depois? O que, que esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o que é que ele vai fazer? Como é que a missão dele como sacerdote? Já vimos, ele é semelhante a nós, ele experimenta todas as nossas fraquezas. Ele precisa conhecer a fundo. Ele precisa saber o que é que nós, seres humanos, enfrentamos. Qual é a nossa dificuldade? Deus não nos julga lá do céu dizendo: você devia ter feito a coisa certa, você não devia ter comido do fruto proibido, você não devia ter quebrado os 10 mandamentos. Deus não olha para do céu como alguém que fala assim: vocês fizeram errado e eu vou julgar. Deus manda seu filho para experimentar no nosso lugar exatamente o que nós sentimos. No jardim do Getsêmani, Jesus sentiu o drama mais forte do que ele tinha sentido até então. E ele já tinha passado por muitas coisas para experimentar em todas as áreas qual é a nossa dificuldade. E olha que descreve, versículo 7. Essa é a ordem de Melquisedeque, essa é a vida do sacerdócio de Jesus. Versículo 7, o qual nos dias da sua carne, está falando sobre Jesus, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Jesus sofreu tanto que ele clamou com súplicas: Pai, livra-me dessa hora. E o Pai podia livrá-lo, mas ele, como sacerdote, ele experimentou não só as tentações, mas ele experimentou o sofrimento na sua expressão máxima. Jesus experimentou a dor, Jesus experimentou o que é a morte, e ele experimentou o que é a separação de Deus. Então, versículo 8, ele orou ao que podia livrá-lo da morte, ele foi ouvido, Deus teria aceitado a oração de Jesus, ele foi ouvido por causa do seu temor, da sua piedade, do seu temor a Deus. Ele não estava exigindo, ele não estava se colocando como eu tenho direitos. Ele estava dizendo: Pai, por favor, eu não sei se eu vou suportar. Passa, se for possível, passe de mim esse cálice. E aí, versículo 8, embora sendo filho, e não é qualquer filho, ele é filho unigênito, ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Verbo, embora sendo filho, eu não consigo entender esse versículo. Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então nós colocamos aqui, ele foi aperfeiçoado. Ele sendo filho perfeito já, ele não tinha defeito, ele não tinha pecado, ele não tinha falha, mas ele aprendeu, ele foi aperfeiçoado. O sacerdócio dele foi desenvolvido, ele não veio pronto. Ele veio pronto num sentido, ele foi o Filho de Deus encarnado, então ele não precisava se tornar, não precisava chegar ao ponto de ser aperfeiçoado em relação ao pecado, mas ele precisou conhecer as tentações, ele precisou conhecer o sofrimento e ele aprendeu algo. O Filho de Deus aprendeu algo que ele não sabia, porque ele nunca tinha vivido essa fraqueza, essa deficiência humana. E ele aprendeu por causa daquilo que sofreu. Versículo 9, tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso vai falar várias vezes aqui, nós não vamos ter tempo para ler todos, mas ele, esses capítulos de Hebreus vai repetindo isso, que Jesus ele foi chamado para ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque fundamentalmente significa não só sacerdote, mas também rei. Mas não só o fato de que ele vai ser um sacerdote, mas do tipo de Melquisedeque, porque ele é um sacerdote que se tornará rei, mas nós estamos entendendo aqui pela vida de Jesus, e isso a gente nem sabe sobre os fatos da vida de Melquisedeque, não sabemos nem direito, mas não sabemos nada sobre ele. Ele foi usado pelo autor aqui, e mesmo lá no Salmo 110, ele é usado como símbolo, como ícone de uma nova ordem. É uma ordem antes da ordem de Levi, porque Abraão, naquele momento que foi recebido, que teve um encontro com Melquisedeque, Levi não tinha nascido ainda, e Hebreus fala sobre isso também, que quando ele deu dízimos a Melquisedeque, então Levi dentro dele, a nascer futuramente, Levi estava dando dízimos a Melquisedeque, ou seja, a ordem de Melquisedeque é superior e anterior. Jesus veio representando uma nova ordem de sacerdócio, mas ele está seguindo uma ordem que já existia nessa figura do rei Melquisedeque. Então, Deus dá muita importância a isso, de que Melquisedeque foi antes de Levi, e ele é superior, ele representa uma ordem superior. Ok, eu vou passar assim mais rapidamente, né, por esses outros pontos aqui. Uma das coisas que Hebreus 7, né, versículos 1 a 3, ele fala assim, que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava da matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça. Então esses primeiros versículos de Hebreus 7 nos dão vários aspectos aqui do sacerdócio de Jesus. Ele era o nome de Melquisedeque significa rei da justiça, né? Melquisedeque é um nome composto que tem no hebraico o rei, a palavra rei e a palavra justiça. Então o nome Melquisedeque significa que ele é o rei da justiça, ele é um rei justo. Isso então estamos falando sobre o que esse sacerdote vai se tornar. Ele vai se tornar um rei justo. Ele também é rei de Salém, que significa paz. Então ele é o rei da paz. E esse aqui, como né, essas duas coisas sim são mais uma vez esse contraste, porque as pessoas que defendem muita justiça muitas vezes são as pessoas que não trazem paz. Pessoas que brigam muito por princípios e que são muito querem tudo certinho são as pessoas geralmente que não sabem trazer paz. E quem enfatiza muito muito a paz muitas vezes não consegue enfatizar a justiça. Vamos ter paz. Muitas vezes você tem que fazer concessões e não tem justiça. Então aqui nós temos que, e isso combina com Zacarias 6, lembra que entre os dois, entre sacerdote e rei, as duas funções, vai ter harmonia e o resultado é paz. E isso sempre fala nas profecias que na restauração vai ter paz sobre toda a terra. Isaías 2. Né, quando descreve o reino milenar, o reino que Jesus vai trazer, não vai nem ter instrumentos de guerra mais, todos os instrumentos de guerra vão ser transformados em instrumentos para vida, para lavoura, para outras utilidades. Então vai ter paz, ninguém vai falar em guerra mais. Então, esse é Jesus, esse é Melquisedeque, o rei da justiça e o rei da paz. E também, versículo 3, Hebreus 7, 3, fala. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, sendo feito semelhante ao reino de Deus, referindo a Jesus, permanece sacerdote para sempre. Então ele é eterno. O sacerdócio de Jesus não é temporário, não é uma coisa que vai acontecer só por um tempo. E que, né, na melhor das hipóteses, quando tem alguma coisa boa, algum governante bom, algum tempo bom, é sempre temporário, dura muito pouco. Mas Jesus é o sacerdote para sempre, ok? Ele é puro, né? Nós já vimos isso, ele não tem pecado, ele é capaz. O capítulo 7 de Hebreus, ele é um sacerdote que não só ele é puro, eu não coloquei aqui nessa lista, mas ele não é só ele não tem pecado. Ele foi tentado em tudo como nós. Ele passou por todo o sofrimento. Ele pode não só compadecer, porque nós às vezes fazemos isso, ouvimos alguém falar das lutas que estão passando, do sofrimento, e muitas vezes não tem nada que a gente possa fazer. Então a gente ouve com compaixão, já é alguma coisa. Mas Jesus é o sacerdote que não só ouve com compaixão, ele não só conhece o nosso sofrimento. Deixa eu ver se eu acho o texto que ele fala, Hebreus 7, versículo 25. Portanto, tinha acabado de falar no versículo 24 que ele permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente, inteiramente, os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus intercede, Jesus tem poder para transformar, Jesus venceu a morte, ele é aquele que é puro, mas é também capaz de nos purificar, ele é capaz de nos transformar. Então, esse é o sacerdócio de Jesus. Então, eu só quero chamar a atenção para mais duas coisas e queremos terminar mostrando mais uma vez que Jesus, ele não só é o sacerdote que depois chega ao trono, e lembrem, assim, toda a ideia aqui é que Jesus, na primeira vinda, não veio como rei, ele veio como sacerdote. É por meio do sacerdócio que ele chega ao trono. Olha o que fala assim, Hebreus 8, versículo 1. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assenta à destra do trono da majestade nos céus. Jesus, como sumo sacerdote, ele passou por tudo isso aqui e por causa do que ele fez, por causa do seu sacerdócio, por causa de tudo que ele desempenhou como sacerdote, é por causa disso, de acordo com Filipenses 2, que Deus o exaltou acima de todas as coisas. Então, ele se assenta no trono e ainda não é o seu lugar final, porque aqui ele se assenta ao lado do Pai, ele se assentou no trono já. Mas o que que fala até nesse Salmo 110, que fala que Jesus é sacerdote para sempre? Fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor, que é Deus Pai, falando ao Filho, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Então, o que que Jesus está aguardando? Ele está assentado, ele está intercedendo, ele continua fazendo o seu ministério sacerdotal, mas ele está aguardando porque, como Zacarias 6 mostrou, ele virá e se assentará no trono aqui na terra. Ele vai receber honra, ele vai receber glória, ele vai governar sobre toda a terra e vai entregar esse reino a Deus. Então, isso é o ponto principal, assim, de que é por meio do sacerdócio que Jesus chega ao trono. E agora, o aspecto final, é isso que estou dizendo, que Jesus, ele é o sacerdote, ele é o homem, ele é o renovo, ele é o sacerdote, o rei, é ele. Mas ele nos chama, olha o que diz em Hebreus 6, versículo 19 e 20. Temos essa consolação como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, Jesus passou por tudo isso como sacerdote para levar, Hebreus vai explicando que Jesus, ele levou o sangue dele no santuário de Deus, diante de Deus. Ele é o sacerdote que vive intercedendo por nós. Ele foi lá no Santo dos Santos, onde Deus está. Mas ele é o precursor. O que é precursor? É quem está abrindo o caminho para a gente ir lá junto com ele. Então, ele é o precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, eu só vou terminar agora lendo três textos no livro de Apocalipse, para mostrar como esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que entrou lá na presença de Deus, está aguardando chegar esse momento de Zacarias 6. O que é o momento de Zacarias 6? Quando, né, todas as oito visões de Zacarias, como vai ter essas coisas que acontecem antes da sua volta, a luz, né, a igreja e Israel sendo luz para as nações, removendo o pecado, purificando o povo. Tem todos esses aspectos que vimos nas oito visões, mas agora essa visão de Jesus como renovo chegando para edificar a casa permanente de Deus, Deus habitar conosco para sempre, e ele se assenta no trono, e ele é um sacerdote, e ele traz paz, ele traz harmonia, ele traz perfeição para que o reino de Deus seja estabelecido. Mas agora nós queremos ver que ele, como precursor, ele nos chama para que nós sejamos como ele, porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Deus sempre queria, Êxodo 19, Deus sempre queria que o povo dele fosse uma nação de sacerdotes. Então, olha que diz, né, nós, tem 1 Pedro 2 que fala sobre isso, mas eu só quero ler esses textos aqui em Apocalipse. Apocalipse 1 fala assim no versículo, no meio do versículo 6: aquele que nos ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino ou reis, mas pode ser reino também, reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, Jesus, ele nos comprou, nos purificou para que nós sejamos sacerdotes. Apocalipse 5. Aquele que foi considerado digno de abrir os selos, né? Então eles cantavam um novo cântico, Apocalipse 5, 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes. Então, às vezes fica essa dúvida: é reino ou reis, ou é um reino de sacerdotes? Se é um reino de sacerdotes, então é um reino formado por sacerdotes, mas tem um aspecto de reinar, porque no versículo 10, Apocalipse 5, 10, faz assim, fala assim: para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, nós podemos entender que o caminho para nós é igualzinho. Jesus foi o precursor. O caminho é igual. Nós podemos olhar as profecias que falam sobre a volta de Jesus, sobre o juízo, mas eu quero, assim, no meu coração, meu entendimento é: nosso papel agora é sacerdócio. Nosso papel é ser sacerdotes, é experimentar, compadecer, aprender pelo sofrimento. E aqui nós temos mais um texto que vai nos mostrar essa chave. Apocalipse 20, já depois da segunda vinda, né? Apocalipse 20, Jesus volta no capítulo 19 e Satanás é amarrado e preso no abismo. Versículo 4, Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas, as vidas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, são pessoas que passaram pela morte, como Jesus. Versículo 5, os outros mortos não reviveram até passar os 1000 anos. É a primeira ressurreição. Versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, mais uma vez nós vemos, o caminho para o trono é sendo sacerdotes, né? Então, essa profecia maravilhosa de Zacarias 6, ele mostra essa união de ser sacerdote e rei, profetiza, né, que Jesus, o Messias, o Renovo, ele vai se assentar no trono, ele vai governar, ele vai edificar a casa de Deus e vai governar, mas ele será um sacerdote no trono. Então, não nos esqueçamos disso. O caminho, tem o Salmo 2, que Jesus vai ser rei, tem muitas profecias que falam a respeito do reino de Deus, fala do juízo, tem que ter a purificação, tem que ter a remoção do sistema do mal, todo mal tem que ser arrancado, erradicado, totalmente fora do reino de Deus, mas o caminho para isso é pelo sacerdócio. Ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque é realmente entender que o reino vem pelo sacerdócio. Que Deus nos ajude, que nós possamos realmente cada vez mais seguir o nosso precursor. Ele é capaz de nos transformar, ele é capaz de nos purificar, ele é capaz por causa de tudo que ele passou no nosso lugar, e ele nos capacita também a sofrer, a solidarizar, a ter compaixão, a estar juntos com aqueles que sofrem, para que nós também possamos ser sacerdotes como ele. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou tamanhas coisas para Zacarias naquela época. Na restauração, o Senhor abriu a cortina e mostrou o que vai acontecer no fim. Mas nós estamos já muito mais perto do fim, estamos entendendo, temos condições de entender muito mais, porque um sacerdote no trono, nós temos o livro de Hebreus que nos mostra, temos tantas coisas a mais que o povo naquela época não tinha. Mas, Senhor, nós precisamos do mesmo jeito, do Teu Espírito, para abrir os nossos olhos e para nos ensinar realmente o que o Senhor deseja. Esse é o nosso desejo, conhecer mais, caminhar mais, entender essa nova aliança que é melhor do que a anterior, não porque o Senhor mudou, mas porque o Senhor está agora nos levando a ver a realidade de todas as alianças, de todo o teu desejo para a humanidade sendo possível, sendo implantado pela nova aliança na nossa vida. Muito obrigado, que o Senhor seja realmente, o Senhor fique satisfeito com o sacerdócio, com o sacrifício e com o teu povo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.